Há quem diga que o melhor do mundo são as crianças. É gente que nunca viu o Comitê Central. Bem-vindos ao Comitê Central, emissão de 19 de fevereiro de 2021, Comitê Central número 7, como sempre com Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. Hoje vamos falar de eleições autárquicas, se é que vão existir. Vamos falar provavelmente da polémica em torno de Mamadou Ba. Vamos ter o nosso camarada da semana, como sempre, e para fechar a sessão de esclarecimento, onde daremos resposta às questões dos nossos espectadores. Mas vamos começar então com o tema principal desta semana, as eleições autárquicas e o possível adiamento das eleições autárquicas. Essa proposta de Rui Rio está em cima da mesa, aparentemente. Carlos e Alberto, o que é que vos parece tudo isto?
O Carlos começa, por favor.
É o Carlos que começa. Muito bem.
Nota-se que
Isto é
isto
uma
é
coisa com rigor, isto é
extraordinariamente
feito com
planeado,
rigor.
né?
Não, isto é feito, isto segue toda uma tramitação, não é? À valda.
Exatamente. E tanto sei que, na verdade, vou falar sobre aquela lei fantástica que o PS e o PSD queriam fazer para dificultar a vida aos movimentos independentes. Isto é interessante, porque normalmente quando se desenham leis é com um objetivo de, sei lá, de resolver um problema qualquer que existe. E não havia claramente nenhum problema na sociedade, na democracia, com os movimentos independentes que se candidatam às autárquicas. Não havia nada para resolver, exceto uma coisa, que é a concorrência que estes movimentos independentes fazem ao PS e ao PSD. Então, o PS e o PSD decidiram fazer uma lei para resolver um problema deles, um problema que era específico do PS e do PSD, com uma lei que criava um conjunto de problemas, não só para esses movimentos independentes, mas também para a democracia como um todo. Uma lei que basicamente tornava muito mais difícil recolher as assinaturas, que fazia com que os movimentos independentes não pudessem candidatar com a mesma lista aos diferentes órgãos autárquicos, algo que não fazia nenhum sentido. O PS, claro, muito inteligente, colocou o PSD em todos os órgãos de comunicação social a defender afincadamente esta idiotice, com muito empenho. Houve ali um debate especial que eu vi, que era o mais absurdo que se podia ter. E voltou atrás. Portanto, deixou o PSD sozinho a defender aquela lei que ambos tinham desenhado e aprovado, ou seja, o PSD mais uma vez metido no bolso do PS com uma lei completamente ridícula. Acho que se achar dos movimentos independentes deste ou daquele, era uma lei antidemocrática que limita muito a capacidade dos movimentos independentes de se candidatarem aos diferentes órgãos autárquicos.
Bem, eu então aproveito para, se puder, falar sobre a possibilidade de adiar as autárquicas. Para mim não faz diferença absolutamente nenhuma. Eu nunca votei nas autárquicas. Eu não gosto do poder local.
Nunca
Eu
votaste nas
nunca
autárquicas?
votei nas autárquicas por uma questão de princípio mesmo. Quer dizer, por uma
Ok.
questão prática, porque nunca encontrei um candidato também que me
Então
interessasse.
nunca podes ser presidente, nunca poderás ser presidente da junta, por exemplo. Ou
Não,
isso não funciona assim? Não
não
sei, para a
sabia,
presidência
não
da
faço
República.
ideia.
Para a
Espero que
presidência da
possa,
República
que é
é
uma
assim,
das
não
minhas
é? Tens que votar
ambições.
sempre. Pois, exatamente, agora não sei, tens que ir
Não, não,
confirmar
Tiago,
isso.
não contava com essa. Agora
Tens que
lesta espera
confirmar
por ti,
isso.
pá. Fiquei um bocado desanimado agora. Era uma das minhas. Não, mas eu acho que há uns anos acabaram-se com os governos civis. Eu acho que um pequeno governo civil com quatro funcionários e subcontratações resolveria o problema, poderia suprimir as câmaras todas e com grandes vantagens, e não só económicas. Acho que bastava um governo civil com três moços. Para mim chegava. Portanto, nunca votei. Agora, acho que este ano, nas circunstâncias em que estamos, a possibilidade de adiar as autárquicas é uma coisa absolutamente que não me entra na cabeça. Por um lado, porque já se está a dar de barato que em outubro a pandemia vai estar em grande. Portanto, face às promessas de que íamos ter a imunidade, 70% da população vacinada no final do verão e que 70% chega para a imunidade de grupo e não sei o quê. Portanto, isso
Mas isso
se
então
calhar
significa.
significa se calhar que até o Dr. Costa está a mentir. Eu não quero pôr essa possibilidade, porque
Mas tu, portanto, admites que o Dr. Costa está certíssimo na calendarização que fez da vacinação.
parto sempre do princípio que o Dr. Costa está
Claro,
certíssimo. Sempre,
claro,
sempre, sempre.
claro, claro. No verão isto está despachado.
Está tudo despachado. Portanto, estamos agora a dar sei lá, 500 vacinas por dia, mais 2 mil por dia das sobras, não é? Assim, uns autarcas do PS e umas coisas, e, portanto, até ao final do verão está despachado. E, por outro lado, o sinal de que isto dá, em termos mesmo de sinal de simbolismo, de suspensão da democracia, porque nós já temos estas restrições todas, muitas delas absolutamente inimagináveis, entre as quais não podemos sair das nossas próprias fronteiras, que é uma coisa que eu não consigo perceber qual é o motivo. Eles estão com medo que nós passemos a Covid aos espanhóis ou qualquer coisa. Não faço ideia. Agora,
o PSD anda a trabalhar, pois o PSD anda a trabalhar nisto da suspensão da democracia já há uns anos.
Sim, o
no
Dr.
PSD,
Rio.
Não é?
O Carlos deu a entender que nisto. O Dr. Rio é levado, que é inocente, ou que é enganado nestas histórias. Eu não sei se o Dr. Rio é enganado ou é voluntário, ou faz isto de forma totalmente consciente. Não faço ideia. Se ele quisesse fazer de forma consciente, não faria diferente, de certeza.
Ele diz que a
nem
campanha
melhor,
prazo.
Melhor.
Pois. Ele diz que, alegando que há uma diferença fundamental entre a campanha para as eleições presidenciais, que é muito feita à base da televisão, e a campanha para as eleições autárquicas, que requer muito aquele contacto pessoal. Eu não sei se ainda é na senda daquelas tradições da distribuição dos eletrodomésticos, que requer mais esse contacto pessoal. Embora hoje em dia também, isto era há uns anos atrás, porque hoje em dia as entregas funcionam já muito bem.
E já não são eletrodomésticos, Tiago. Se vamos falar da família Loureiro, eu não quero falar da família Loureiro.
Porque... Não, não era. Por acaso não vinha a propósito desta nova história agora. Por acaso não tinha nada a ver. Outra coisa gira. O termo sobras para isto das vacinas, não acham que é propositadamente depreciativo? Porque dá a ideia que quem usa as sobras até está a fazer um favor. Até tipo as sobras da comida já não estão assim muito boas. Epá, e há ali uns tipos que fazem o favor, epá, ficam com as sobras, não servem, não são boas para as pessoas em geral.
Então, ali uns fazem um picadinho e fazem uns croquetes, não é?
Sim, parece um favor, epá, ficaram com as sobras, coitados, com as sobras, epá, chatice. Não sei, não tem muito a ver com as eleições autárquicas, mas lembrei-me disso agora.
Até porque a ideia é adiar para dezembro, não é? E se o último ano é exemplo de alguma coisa,
pois.
Calhar ali
é capaz de estar mais fresco, em dizer.
Exatamente, é capaz de estar mais fresco, temos mais os problemazitos nas unidades de cuidados intensivos, nas urgências, não sei. O que me parece é que isto é um bocadinho aquele aluno cábula que não fez os trabalhos de casa, então quer adiar a coisa para se poder preparar com mais tempo.
Só porque não. O homem não tem um candidato para Lisboa, nem para o Porto, nem para Coimbra, nem para Oeiras, nem para... É só por isso que referes essa eventual impreparação?
Também, vamos lá ver, existem muitas câmaras, o facto de não
muitas
ter
300
essas
e tal,
cinco,
não é? Não, sobram muitas.
Não quero
sobram
dizer,
muitas.
Exatamente.
Não, claro, agora claro, eu vou agora imitar o Carlos e dizer, opa, agora mais a sério. Eu acho que o Dr. Rio, mesmo a sério...
Isso é o pelouro do Carlos.
É o pelouro do Carlos. Desculpa por usurpar o pelouro do Carlos. O Dr. Rio sabe, se isto correr com alguma normalidade, neste país também já não dá para prever nada, porque não há normalidade nenhuma em relação a nada, mas se correr com alguma normalidade, o Dr. Rio sabe que é líder do PSD até às autárquicas. Não parece que ele tenha grandes hipóteses de o ser depois.
Ele pôs a xixa toda no assador com estas autárquicas, não é? Desde que ganhou as eleições no PSD, que apontou para estas autárquicas como sendo o foco fundamental da atenção do PSD. Portanto, abdicou de tudo até aqui para fazer um brilharete nestas autárquicas.
E ontem ele disse que vai acontecer. Um discurso muito interessante, não é? Em que acusava Rui Moreira, o candidato que ele próprio lançou contra o candidato do PSD em 2013, de não ser de confiança. Alguém que lançou um candidato contra o seu próprio partido, que afinal veio a descobrir que não era de confiança, acho que alguém que diz isso, ou tem um grande candidato na manga, pode ser que tenha, não sei quem, mas pode ser que haja, ou tem que ir ele próprio, não é? Quando afirma claramente que alguém que ele apoiou, que é parcialmente responsável por hoje ser Presidente da Câmara, não é de confiança, tem que ter uma alternativa muito, muito grande. Veremos qual é.
Pois. Melhoraram um bocadinho as suas capacidades de recrutamento, pelo menos, terem umas luzes de gestão de recursos humanos um pouco mais rigorosa. Eu acho que, eu não sei se temos mais alguma coisa a dizer sobre autárquicas, porque em muito pouco tempo esgotámos tudo o que havia a dizer sobre este assunto.
Termos adiado o tema uma semana, portanto,
adiámos
por respeito
para ficar
ao
mesmo
Dr. Rui
bem...
Rio, não falámos a semana passada.
Adiámos em prol da reflexão e da ponta.
Exatamente,
da reflexão.
Para que agora hoje pudéssemos chegar aqui e explanar de forma tão brilhante tudo o que consideramos sobre este assunto. Eu não sei se querem falar ainda que de passagem sobre a polémica em torno da questão do Tenente-Coronel Marcelino da Mata e da polémica também com Mamadou Ba e a petição para o expulsar do país. Tínhamos abordado a possibilidade de falarmos desse assunto. Alberto, não sei se...
Sim,
tu já explanaste até noutras sedes, de forma bastante, bastante clara.
Sim, sede de Rádio Observador, sim.
Em sede, exatamente. Não sei se nesta outra sede querias acrescentar alguma coisa.
Não, este assunto... Todo este assunto foi desagradável porque me fez estar a defender o direito de expressão do Sr. Mamadou Ba, face à tal petição, que já parece que ia em 20 e tal mil assinaturas, para deportar o sujeito do país, que o sujeito tem nacionalidade portuguesa, ainda por cima, acho que não pode ser deportado legalmente. Mas eu achei a petição uma idiotice. E faz-me impressão estar eu ter que defender o Sr. Mamadou Ba face aos disparates que ele diz, quando eu sei... O Sr. Mamadou Ba nunca me defenderia de nenhum disparate. Também não iria dizer nenhum disparate nunca, mas das coisas acertadas que eu digo, tenho a certeza absoluta que o contrário nunca se verificaria. E quem diz o Sr. Mamadou Ba, e aqui é que é a questão, diz as outras pessoas do SOS Racismo, por exemplo, que é a instituição em que ele é ativista. Eu acho giro que uma pessoa se defina como profissão um ativista. Sinal que não... Pronto, não, o que ele faz na vida é assim um bocadinho discutível, mas...
Eu acho que é importante salientar isso. Desculpa interromper o teu raciocínio, mas essa questão de ser ativista de profissão é bastante relevante e acho também que temos que nos focar um bocadinho nisso, porque a reação da generalidade das pessoas, nomeadamente que assinaram essa petição e que comandaram esse movimento, é uma reação extremamente emotiva a umas declarações que, no fundo, são... Isto é o trabalho de Mamadou Ba, vamos lá ver. Acho que devemos reagir a estas declarações de Mamadou Ba, estas tomadas de posição, de uma forma um bocadinho mais fria, percebendo que isto é a profissão de Mamadou Ba.
É a vida dele, sim.
É a vida de Mamadou Ba é incitar ao racismo. Porque o interesse de Mamadou Ba não é resolver as questões do racismo.
Ah, senão acabava o nicho de mercado dele, não é? Claro.
Exatamente. Portanto, isto são declarações... feitas no âmbito profissional. Isto é o trabalho do senhor, é provocar este tipo de reação. E, portanto, acho que a nossa reação também deve ser...
Eu antes de só passar a palavra ao Carlos, devo dizer... Sim. Fui contactado, quando falei isso na Rádio Observador, fui contactado por uma série de pessoas a dizer que assinaram a petição e que sabiam que a petição não tinha... nunca teria consequências de deportação, legais, etc. E assinaram só por uma questão de mostrar àquele senhor que aquilo que ele diz não é correto. Pronto. Ou seja, nem todas as pessoas que assinaram a petição são propriamente pessoas com delírios, sim, claro, a achar que iam ultrapassar, claro, a lei e expulsar realmente o homem do país.
Mas há mais formas para mostrar desagrado, certo, que assinar, certo, uma petição para expulsar alguém do país. Mas eu acho que o relevante, a parte interessante nisto é que há muita gente a dizer idiotices. De direita, de esquerda, de todo lado, liberais, eu também já disse as minhas, portanto, e normalmente há reações muito, muito agressivas, mas não é muito comum que a reação seja no sentido de expulsar a pessoa do país, mesmo se a pessoa tiver nascido noutro país. A Associação Crista nasceu em Angola, foi muitas vezes criticada e nunca
mas Angola ninguém... era nossa. Angola era
nunca,
nossa.
Exato. E nunca ninguém colocou a hipótese de a expulsar para o seu país. Há um motivo pelo qual essa é a punição defendida naquele manifesto, naquela palerbice que as pessoas colocaram lá. É porque ele não nasceu em Portugal, e eu acho que mais do que isso, é porque ele não é branco. E acho que não podemos negar isso.
Podemos negar parte disso, Carlos.
Pelo qual fazem isso em relação ao Mamadou Ba, por muita idiotice que ele diga, é por isso. Aquilo que mobilizou aquelas pessoas a dizer esta pessoa tem que ser expulsa do país, mesmo sendo português, obviamente não pode ser expulsa do país, foi isso. Por isso é que este tipo de discurso de voltar para a terra deles não se aplica quando outra pessoa qualquer diz uma idiotice. Aplica-se quando pessoas que não são brancas dizem este tipo De coisa. E o que aconteceu nos últimos meses foi precisamente isso. Foi trazer-se a conversa de rua e de café, do vai para a tua terra para uma plataforma política que a acolheu e a normalizou. E mais do que isso, cada vez mais se aceita que este tipo de discurso e esta plataforma tem lugar no espaço político da direita. Porque, obviamente, aquilo que foi, aquilo não foi assinado, aquela mobilização não aconteceu do nada. Aconteceu nos fóruns ligados
Zuma
ao
Amadou,
Chega
tu
e
assim, não é?
por aí. Aconteceu por
Ciro.
aí. E era algo que, se calhar, há 3 ou 4 anos não aconteceria, ou então era lançado pelo PNR e tinha meia dúzia de assinaturas. O facto de, hoje em dia, isto acontecer, das pessoas se sentirem
Legitimadas.
validadas, legitimadas para fazer e assinar este tipo de coisas, tem um motivo, que é existir uma plataforma política com dimensão para que isso aconteça e que essa plataforma política e esse discurso seja em parte normalizado por oportunismo por quem senta nesse lado.
Eu tenho que discordar, oh, Tiago, não sei se queres, eu tenho que discordar
Avança,
do
Alberto,
Carlos
avança,
aqui.
avança.
O Carlos, estou em acordo com ele em metade da tese. Ou seja, o facto de ele ser estrangeiro permite estas questões e esta petição, ou este vai para a tua terra, etc. O facto, não acho que a raça tenha nada ou muito pouco a ver com isto. Todos nos lembramos o que aconteceu depois da eleição do Bolsonaro. Houve figuras públicas, figuras menos públicas. Uma figura que eu me lembro que é vagamente dirigente do PS, não é dirigente do PS, é autarca do PS, que disse que os brasileiros que votaram no Bolsonaro deviam voltar para a terra deles. E aqui não acho que haja obrigatoriamente uma questão de diferença racial. Muitos, a maioria são brancos. E punha a seguinte questão: imaginemos que tínhamos uma pessoa no espaço público português, por exemplo, que tinha nascido na Alemanha, de origem alemã, e que escrevia no tempo da Troika a favor da senhora Merkel, ou a favor da Troika. Não falta, a esquerda estaria toda em uníssono a mandá-lo para a terra dele. O mesmo se houvesse um americano também com opinião no espaço público português a falar bem, a elogiar o Trump durante o mandato do Sr. Trump. A esquerda estaria toda junta a mandá-lo para a terra dele. Não acho que aqui a raça, em algumas pessoas com certeza que sim,
Mas
o homem é
o Mamá
preto e não sei
Dubai é
quê.
português, não é? Não é
Não,
alemão,
mas
não
eu
é
estou a falar,
americano.
não, estou a pressupor, vamos imaginar um americano que. Um tipo que tivesse nascido nos Estados Unidos, de ascendência americana, e que era maluco e que tinha escolhido viver em Portugal. Pronto, não se consegue perceber muito bem porque tinha escolhido viver em Portugal. E tinha nacionalidade portuguesa, entretanto. Haveria na mesma o pai para a tua terra, não tenho dúvidas disso. Não, da parte da esquerda. A esquerda estar a imputar a uma certa direita a xenofobia, que a tem, alguma direita, e isentar a esquerda disso, acho que não faz. É mais surpreendente para muita gente. A mim não me surpreende nada que a esquerda seja absolutamente xenófoba e quando é necessário, também racista. Não me surpreende absolutamente nada. Acho que aí tu
Sim.
discordas só a questão da raça. Claro, eu percebo o que o Carlos diz, e em algumas
Nunca
pessoas que
houve
assinaram a petição, não tenho
25
dúvidas
mil
nenhumas.
pessoas a
Claro.
assinar uma petição para mandar quem quer que seja para a sua terra, não sendo.
Porque normalmente nós temos aqui pessoas do
Mas isso ganhou
Senegal.
alguma força, claro, nos últimos
Não
tempos.
temos pessoas alemãs ou americanas a viver em Portugal e a expressar opinião, por exemplo, mas acho que não. Pode pesar um bocadinho, mas não.
Muito bem, muito bem. Não vou acrescentar nada para não estragar. E se calhar nesse caso, se estiverem de acordo, passamos para a nossa rubrica Camarada da Semana. O que é que vos parece?
Parece-me bem, sim.
Vamos a isto. Então vamos para o Camarada da Semana. O Camarada da Semana é o Ministro das Finanças, João Leão, muito por causa disto.
Good morning. We are about to start a virtual ECOFIN meeting of the Ministers of Finance of the European Union. With the vaccination campaigns unfolding throughout Europe, we are hopeful that the worst is behind us and that we can resume our official meetings soon. Today, we have an ambitious agenda ahead of us. Our meeting will focus on the economic recovery of Europe. This will be at the top of our agenda throughout the entire Portuguese presidency.
Cá está, João Leão, Ministro das Finanças. John Lyon, Ministro das Finanças. Claro que não íamos trazer aqui para o Camarada da Semana o Ministro das Finanças, só porque o Ministro das Finanças fala inglês de forma parva. Há outros motivos que o Alberto e o Carlos explicarão já de seguida. não é?
Carlos, foste...
Alberto.
Ninguém quer falar do assunto.
Era só mesmo isto. Era só fala por si.
Eu posso dizer alguma coisa. Posso dar
Podes.
Um elogio, coitado do homem. Apesar de tudo, é o gajo que está aqui quando os tempos são complicados, pá, em relação ao outro que esteve aqui.
O humanismo deste indivíduo, pá, às vezes realmente.
É impressionante.
É que logo a primeira coisa que ele diz é para amenizar.
O outro
está
gajo.
Está aqui uma pessoa a fazer pouco.
O gajo centeno, pá, o marinheiro de águas doces, pá, que saiu a meio de uma pandemia, apesar de tudo, eventualmente, este está aqui para aguentar o barco enquanto o Costa quiser que ele aguente o barco. E pronto, rapaz, acho que não falar inglês, o outro falava muito bem inglês, mas na altura em que a coisa ficou mais complicada, meteu o rabinho entre as pernas e foi lá para a sua cadeira de sonho.
Sim, e isto até vem de uma longa tradição, por amor de Deus, de importantes dirigentes socialistas com alguma dificuldade. Um Mário Soares, um José Sócrates. É apenas uma longa linha já de...
É irrelevante. O atual primeiro-ministro tem dificuldades no português. O que
no
é mais?
Português. Pois que acaba por ser um bocadinho mais...
Pode ser que em inglês funcione bem, não sei. Temos que saber.
Pior não fica.
Sabe, ele está a aprender inglês, que é para preparar já a sua...
Não, um curso de
Sim, mas o ministro João Leão, apesar de, pronto, em termos de pronúncia, não, a pronúncia não será o ideal, mas muito, muito correto, muito, muito fluido o discurso. Ó, Carlos, estavas a falar de Mário Centeno e do facto de João Leão estar agora, digamos, nesta fase a ter que herdar na primeira pessoa este fardo, digamos assim. Mas já enquanto Mário Centeno era ministro das Finanças, não era também João Leão, eventualmente o grande responsável, disse que seria ele o grande responsável, o grande obreiro da questão das cativações e por aí fora. Tens informação privilegiada sobre
Acho
tudo isto?
Isso é sempre a vontade do PS de vender a importância da pessoa que vem a seguir. Houve muito essa tentativa na altura em que Centeno saiu, dizer não, na verdade o nosso Centeno sempre foi o João Leão. Passaram anos a dizer o nosso Centeno, nós temos um Centeno que é muito popular, mas na verdade não era ele, afinal era aquele.
As maravilhas feitas no passado foram obra deste senhor.
Exato, não insistiram o suficiente nisso. Eu soube quem era o ministro das Finanças visualmente esta semana. Não fazia ideia quem era o senhor. E mesmo o nome, ainda tenho dificuldades em acreditar que seja um nome verdadeiro. E não uma alcunha, assim como aquele senhor para a indústria do cinema pornográfico ou coisa assim. Que
sim, uma porque o apelido é de felino de grande porte. Mas a política financeira... que se vê, aliás, pelo déficit do ano passado, que acaba por ser mais baixo do que estava previsto, é de formiguinha.
É de possível.
É de formiguinha, porque é impressionante como em 2020 este homem consegue poupar dinheiro ao erário público, não é? Acaba por ser bastante impressionante. Carlos, há um sorriso que denuncia, talvez, isto que eu estou a dizer é de facto uma parvoíce e se calhar queres corrigir.
Não.
Poupou-se 3 mil milhões de euros.
Dava uma conversa mais longa. Houve ali despedido.
É,
mas isso,
Alberto, acho,
mas isso só iremos perceber daqui umas semanas.
Eu estava a pensar no ar carismático do senhor, do doutor, professor, doutor. Ele doutorou-se nos Estados Unidos. Provavelmente ninguém percebeu o que ele dizia. Foi mais fácil. Estava a pensar no ar carismático dele, mas eu não vou fazer. Quer dizer, eu estou a fazer, de alguma forma, um comentário à figura do homem, mas a partir desta semana, desde que a doutora Ana Gomes comentou o penteado de um rapaz do CDS, desde que ela comentou o penteado do rapaz, acho que podemos fazer comentários à figura da...
Por acaso não estou a par dessa aspecto... opção capilar que foi comentada por Ana Gomes, não?
É um rapaz da Juventude Centrista e que tinha um penteado assim há morangos com açúcar, eu não sei muito avaliar, e em penteados, como se nota, não é muito forte,
não é,
desde há uns
pois,
anos. Portanto, mas a doutora Ana Gomes desvalorizou aquilo que o rapaz escreveu numa crónica, acho que foi no Observador, escreveu uma crónica qualquer, ou uma coisa que ele disse a alguns, e desvalorizou através do penteado. Portanto, acho que também a partir de agora podemos comentar o ministro das Finanças, a partir
do
penteado dele.
Com base no penteado e do resto, toda a sua pujante imagem.
Eu sinto que o Carlos tinha mais coisas para dizer, mas lá está, ele acha que são muito técnicas para nós, Alberto. Ele está ali mortinho.
Nós
ele
não iríamos compreender.
Não iríamos.
Não, 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 não me
fala
preparei para dizer.
Fala para o nosso vasto auditório, Carlos. Ah, ok. Ok. Então, se calhar para a semana depois voltamos com um especial só para falar
O
sobre a
especial João
poupança.
Leão,
Sobre
Deus.
as opções. Sim,
Sim,
estes 5 minutos
sim.
foram interessantíssimos, portanto.
Foram,
acho que temos que voltar ao tema para a semana.
Isto foi penoso, isto foi penoso.
Vamos
Já 5 minutos para falar sobre o homem.
Pois foi, pois foi. Eu depositava as minhas esperanças em vocês, mas acho que não vai voltar a acontecer.
Não, para a semana escolhemos um camarada melhor, pá. Fica combinado, fica
Não sei
prometido.
se com um vídeo tão bom, mas pelo menos possamos ter alguma
Devemos
coisa
ter deixado o vídeo correr na
substancial a
íntegra.
dizer.
Era muito
Exato.
mais.
Será maiorinho o vídeo ou não? Se calhar
Não, acho que não tem. Acho que não,
acho que não porque aquilo é uma pequena introdução a uma reunião. Que vai
Aquilo são os melhores momentos. Aquilo, eles só
são
passaram,
melhores...
são os
aquilo
melhores momentos.
é, sim, é, é, um, é, o, é aquilo é a flash interview, acho eu, antes da entrada
Exatamente.
Para a reunião.
Exatamente.
Nesse caso,
Depois
se
de 5
calhar.
minutos, a quadratura vai ficar à nossa frente outra vez lá no ranking dos
A
podcasts.
losangulatura do Pentágono.
Lá como é que se chama aquilo agora?
Sim, essa coisa. É possível que aconteça.
Vamos
assim
tentar
sendo,
salvar isto agora.
Vamos tentar com o quê? Com uma estupenda e muito esclarecedora, lá está, sessão de esclarecimento, já a seguir. Cá estamos, na sessão de esclarecimento, espaço em que respondemos às questões dos nossos ouvintes e espectadores. Podem enviar as vossas questões para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. Nós aqui tentaremos dar resposta a todas as questões, porventura deixaremos escapar algumas, até porque algumas são muito difíceis de responder e nós estamos aqui para brilhar a grande altura. E, portanto, hoje vamos começar com uma questão do Diogo Carvalho. O Diogo Carvalho gostava de saber a nossa opinião sobre a inexistência de um salário mínimo. Algo que acontece, diz o Diogo, nos países nórdicos, que por mera coincidência têm os salários mais altos. Diz o Diogo que acha que o tema é interessante, acha o tema interessante, visto que a esquerda diz que gosta muito dos modelos nórdicos, mas duvido que apoiasse esta medida, portanto, a medida da não existência de um salário mínimo. Em primeiro lugar, só para esclarecer, porque eu também fui pesquisar, é de facto verdade que na generalidade dos países nórdicos parece que não há um ordenado mínimo, pelo menos estabelecido
Nacional.
Pelo Nacional, não é? É isso, Carlos, não é?
Exatamente.
Ok, ok.
Sim.
Funcionam outros mecanismos, provavelmente mais eficientes, de negociação entre sindicatos e entidades patronais, mas não há de facto um nível de salário mínimo estabelecido, digamos, pelo Estado. É isso, não é?
Exatamente. Muitos países não existe isso, ou existem salários descentralizados ao nível do município.
Tipo a Suíça, não é? Que também tem...
Ao nível dos cantões e por aí.
Os Estados Unidos também não é igual ao nacional.
Nos Estados Unidos está-se a tentar, não é? Desculpa, Carlos, pelo menos durante a campanha eleitoral isso foi muito falado, do salário mínimo nacional de 15 dólares, foi um assunto muito central da campanha. Desculpa, continua, por favor.
Sem querer alongar muito... Há um motivo que justifica o salário mínimo, que é o salário que é pago numa relação de trabalho está entre dois valores. O mínimo que um trabalhador aceita para trabalhar, aquilo que lhe compensa ir para esse trabalho, e o máximo é o valor que o trabalhador acrescenta à empresa. Se o trabalhador acrescenta 1.000 euros, no máximo a empresa irá pagar 1.000 euros por esse trabalhador, em termos brutos, depois o salário líquido é outra coisa. Mas o trabalhador, eventualmente, se não tivesse mais nenhuma opção, até aceitaria ir por 500. Ou seja, ao contrário dos modelos simplistas económicos, não há ali um único ponto de equilíbrio entre as duas coisas. Há ali um intervalo onde esse salário pode cair e que depende da capacidade negocial do trabalhador e da empresa. Se o trabalhador tiver mais capacidade negocial, estará mais próximo dos 1.000 euros, ou seja, do valor que ele acrescenta à empresa. Se a empresa tiver mais capacidade negocial, está mais próximo da parte mais baixa, que é o mínimo que o trabalhador aceita para ir para esse emprego. O que é que acontece? Quanto menos competitiva é uma economia, ou seja, quanto menos opções de emprego um trabalhador tem, mais provável é que se sinta obrigado a ir para o seu mínimo, para o seu, aquilo, o seu salário de reserva, o mínimo que aceita receber. Porquê? Porque se não tiver opções, a empresa sabe que ele não tem opções, e isso traz o paradoxo do salário mínimo, que é, o salário mínimo é tão mais útil quanto menos competitiva for o país em causa. Ou seja, só é preciso haver salários mínimos se a economia for muito má, for muito pouco competitiva e muito pouco livre. Por isso é que nos países nórdicos, que estão no topo todos os rankings de liberdade económica, não precisam ter salário mínimo. Porquê? Porque os trabalhadores têm alguma capacidade negocial. Mas mesmo nesses países existem salários mínimos que são definidos da forma que devem ser. Porquê? É que são definidos setor a setor e muitas vezes cidade a cidade. Porquê? Porque um salário de 800 euros em Lisboa não é a mesma coisa que o salário de 800 euros em Bragança. O Estado deu-se, e não vou discutir muito isso, mas deu-se a obrigação de definir o salário mínimo para que, com a justificação de quem trabalha não deve ser pobre, deve ter um mínimo de alcance. Mas é assim, ganhar um salário mínimo em Lisboa, continua a ser pobre.
Não tem... não há nenhum ajustamento para o nível de vida, digamos, de cada região ou de cada...
Exatamente. E como a necessidade do salário mínimo depende muito da capacidade negocial que existe de indústria para indústria, da situação dessa indústria, se está a passar um bom momento, se está a passar um mau momento, e mesmo dos custos de vida, um salário mínimo ao nível nacional faz muito pouco sentido. E faz muito pouco sentido porque aquilo que faz é causar desemprego onde esse salário mínimo pode efetivamente dar uma qualidade de vida interessante em, no interior, ou pessoas que por algum motivo já têm algumas propriedades, não precisam pagar a renda da casa. Vários motivos. Para algumas pessoas e em alguns setores, isso cria desemprego e ao mesmo tempo não garante essa qualidade de vida mínima em sítios como Lisboa ou Porto, onde o custo de vida é mais alto, onde se calhar existem outro tipo de dinâmicas de indústria, isto sem querer ser muito chato. Por isso é que nos países nórdicos, eles, na verdade, têm salários mínimos negociados sindicato, ou seja, setor a setor, um salário mínimo para esta profissão, para aquela. Noutros países existe negociado cantão a cantão ou cidade a cidade. Infelizmente, nós somos um país socialista e centralista, então ainda se define um salário mínimo a nível nacional, quando se calhar faria muito sentido, que não resolve nenhum dos problemas, causa desemprego em alguns setores e em algumas regiões onde não devia causar e não garante um nível de vida decente, se calhar onde deveria garantir.
E já agora, queria colocar também uma questão sobre isto. Numa situação normal em que há algum desemprego, o salário mínimo também acaba por prejudicar, parece-me a mim, quem tem menos habilitações e lá está, se calhar menos capacidade negocial. Ou seja, dois trabalhadores postos perante a possibilidade de concorrerem ao mesmo posto de trabalho, em que um tem qualificações inferiores ao outro, a única ferramenta negocial que o trabalhador menos qualificado tem, a única forma que ele tem de concorrer a esse posto de trabalho, é por via de preço. Ou seja, é a única variável que ele controla, é a única, a única margem negocial que ele tem para com aquela entidade patronal é ajustar o preço do seu trabalho. Ou seja, havendo um salário mínimo e perante dois candidatos ao mesmo lugar, uma entidade patronal optará sempre pelo trabalhador mais habilitado, mais qualificado, porque obviamente será um trabalhador mais produtivo. Ou seja, esta situação do salário mínimo pode também conduzir a um cenário em que os trabalhadores menos qualificados e menos formados têm mais dificuldade em aceder ao trabalho, porque poderiam, por um preço mais baixo, aceder a esse posto de trabalho, ganhar alguma experiência no local de trabalho e eventualmente, a partir daí, ascender a outros níveis de produtividade e de salário. Não podendo negociar o único aspecto em que teriam margem negocial, que seria o preço do seu trabalho, e isso não acontece. É isso, mais ou menos?
Aliás, o salário mínimo tem um...
Baralhei-me bastante. Mas devia ter pensado, ao fim de meia hora consegui... O salário mínimo... Eu repeti 7 vezes a mesma coisa, mas é para ficar bem.
Não, não, eu acho que prejudica... Desculpa, não tinha falado. Eu acho que, como tu disseste, Tiago, o salário mínimo prejudica o trabalhador menos qualificado, que às vezes
pois
não
tem hipótese de ceder. Pois é, um bocadinho agressivo nesse aspecto, não é?
Pois. Mas também prejudica o trabalhador mais qualificado... Na medida em que o salário mínimo, eu acho que cria ali uma referência, um valor, sim, de referência, sim, que mesmo de um ponto de vista simbólico, tende a atrair os valores que o empregador oferece.
Médios para... Pois,
tende a rebaixá-los, não é?
É um ponto focal que
é um
leva...
Ponto, é um foco, exatamente. Sim, não quer dizer que ele tenha que oferecer o salário mínimo. Felizmente nem sempre é assim. Mas cria ali é um ponto. Realmente é isso. Nos países em que isso não existe, a coisa é muito mais fluida, não é? Não tem que estar ali um valor de referência. Tu queres oferecer, tu és empregador e ofereces emprego com base nos 670 euros, ou 680, ou 700, ou o que é, e estás sempre ali, tens sempre aquilo na tua, tanto o empregador como o empregado, aquilo é sempre um fator que vai pesar na negociação. O que vai oferecer, se vai oferecer salário mínimo, se vai oferecer um bocadinho mais que o salário mínimo, mas a coisa tende a... E como o nosso salário mínimo é muito fraco, é muito mau, objetivamente é, em Bragança e em Lisboa será pior, mas em Bragança também é mau, é muito baixo, aquilo vai sempre prejudicar o assalariado, não é?
Em Portugal, o que é verdadeiramente baixo é o salário médio.
Médio,
o salário,
não é?
Mínimo é até está bastante próximo do...
Sim, o médio é médio. Pior.
Nós
sim,
temos um
sim.
problema de produtividade, mas sobre a questão do Tiago, o salário mínimo tem um historial, em certas alturas, negro, de ter sido imposto precisamente para afastar grupos de pessoas de ceder a empresa.
Aliás, nos Estados Unidos, muitos historiadores falam da forma como as comunidades afro-americanas, com níveis de formação, para já que frequentam um ensino público que é de qualidade historicamente muito baixo e que depois não adquirem as competências necessárias para, num cenário, por exemplo, de ordenado mínimo, concorrer a postos de trabalho que não conseguem alcançar. E o facto de existir esse ordenado mínimo não lhes permite oferecer o seu trabalho por um valor um pouco inferior, entrando assim, digamos, no mundo do trabalho e podendo depois progredir profissionalmente dentro do mundo do trabalho. Mas portanto, manteve essas pessoas fora... Desculpa, Carlos.
Mas há um equilíbrio, que é o salário mínimo também é feito para as pessoas menos qualificadas, porque normalmente são elas que têm menos poder negocial na altura de fazer o contrato de trabalho, porque normalmente tendem a ser mais, menos informadas, com menos oportunidades de emprego e por isso é que tendem, voltando ao princípio, a ser colocadas mais próximas do seu salário de reserva do que aquilo que efetivamente acrescentam à empresa. Portanto, existe um equilíbrio, prós e contras, para os trabalhadores menos qualificados do salário mínimo. Eu acho que se justifica em certas circunstâncias, mas o paradoxo de tudo isto é que quanto menos competitivo, quanto menos livre for a economia de um país, mais se justifica precisamente por isso,
mínimo.
Porque os trabalhadores pouco qualificados têm ainda menos opções, menos capacidade negocial. Isto resolveria-se muito mais facilmente, a questão dos salários dos trabalhadores pouco qualificados, dinamizando a economia, fazendo com que os trabalhadores tivessem mais oportunidades de emprego, pudessem escolher, e se pudessem escolher, teriam mais capacidade de negociação e de não ir para os salários mais baixos. Nós até vemos isso em muitos setores que noutros tempos até pagavam salários relativamente baixos, e como hoje há pouca oferta de pessoas para irem trabalhar para lá, estou falando na construção civil, por exemplo, em que conseguem salários acima do mínimo, bastante assim, portanto o salário mínimo já não afeta muito as questões desse setor. Porquê? Porque nesses setores os trabalhadores têm capacidade negocial, ou seja, capacidade de colocar o seu salário mais próximo daquilo que contribuem para a empresa.
Muito bem. Não sei se, Alberto, queres acrescentar alguma coisa a este ponto?
Absolutamente nada.
É? Então se calhar fechamos com uma outra questão da Ângela Brum. Pergunta a Ângela: enquanto jovem licenciada a ganhar o ordenado mínimo, pergunto-me se continuar a votar na esquerda faz sentido. Não é esta a pergunta, até porque não é uma pergunta propriamente.
Até porque não faz sentido nunca.
Exatamente, portanto vamos esquecer as coisas. Okay. A pergunta é seria estranho uma passagem política do Bloco de Esquerda para a Iniciativa Liberal? Portanto, a Ângela dá logo a entender que já votou no Bloco de Esquerda e que não está assim muito satisfeita com isso. E, portanto, e pergunta se essa passagem faz sentido. Eu acho que percebo o que é que ela quer dizer. Mas, Carlos, queres explicar-nos porque é que a Ângela põe esta pergunta?
Eu gostaria, desculpa.
Alberto, desculpa. Alberto, então,
eu se calhar sou suspeito para responder.
És um bocadinho, Alberto.
Eu também li a pergunta e como é que ela se chama? Desculpa.
Ângela Brum.
Ângela acha que, ou a dúvida dela é se a iniciativa liberal se mantém, se garante as liberdades e a...
LGBT, Alberto, estamos a ouvir-te com um bocadinho de dificuldade. Etc. Ok, agora já está. Então, continua.
Desculpa.
Estás impecável, não faz mal.
E ela quer saber se a mudança dela de partido não implicaria nenhum compromisso nesse sentido.
Ora, eu
não
acho, sei, que sim.
Não vou comentar especificamente o que é que a Iniciativa Liberal defende ou não defende. Agora, se a Ângela estava a votar no Bloco de Esquerda com vista a garantir liberdades, eu acho que ela andava equivocada até aqui. Nunca vi o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda é ótimo a pensar em proibições e punições e etc. A garantir a liberdade, seja de quem for, eu nunca vi, se nós repararmos, tudo. Vamos pensar, por exemplo, no movimento LGBT ou no movimento gay. O Bloco de Esquerda é capaz defender o movimento gay em Portugal. Sei lá, as opiniões que o Bloco de Esquerda, por exemplo, tem sobre o que se passa na autoridade palestiniana, o que se passa em Cuba e o que lá se faz aos homossexuais, não vejo que o Bloco de Esquerda se condene esse tipo aí da perseguição aos homossexuais nesses regimes que os dirigentes e muitos militantes, presumo, do Bloco de Esquerda tanto apreciam. Portanto, estar a achar que o Bloco de Esquerda garante a liberdade, eu presumo que a Ângela queira continuar a privilegiar as liberdades sociais, E ao saltar para a Iniciativa Liberal, também defender a liberdade económica, não é? Presumo que o problema dela seja esse. Na Iniciativa Liberal, presumo que não haja problema nenhum com os movimentos sociais, com as causas em geral, não sei, com a liberdade económica, sim senhor. Agora, o Bloco de Esquerda não é... Há um contraponto que se costuma fazer, que é que o Bloco de Esquerda é contra a liberdade económica, é estatista na parte económica e é liberal nos costumes. Se a Ângela achou isso até agora, lamento dizer, mas a Ângela estava enganada. O Bloco de Esquerda não é liberal nos costumes.
Não sendo liberal nos costumes, ou pelo menos simula ser liberal nos costumes, nos sítios onde não é perigoso ser liberal nos costumes, claro. Mas na verdade impondo políticas que vão nesse sentido. Ou seja, eu acho que a questão é, não haverá nestas questões da interseccionalidade, nestas questões de género, nas questões... étnicas, raciais,
identitárias,
não haverá aqui a imposição de alguma agenda que possa influir depois nas questões da liberdade económica. Ou seja, por exemplo, estas questões identitárias e questões de género que poderão levar à criação de, como se vê nos Estados Unidos, por exemplo, à criação de cotas para determinados trabalhadores nas empresas, nomeadamente naquelas empresas de grande dimensão, nas empresas tecnológicas, por exemplo, e esse tipo de condicionamento não poderá levar a que essas empresas se tornem menos competitivas, uma vez que o simples critério da meritocracia, que em teoria deveria sobrepor-se a qualquer outro, é secundarizado para estas questões, provocando assim uma situação final em que a economia como um todo acaba por ser menos livre, menos produtiva e provavelmente geradora de menos bem-estar do que num ambiente em que essas restrições não existissem.
Eu tenho uma opinião sobre isso, mas deixa o Carlos responder.
Não, força, Alberto, eu sou suspeito.
A minha questão é só
quanto
se...
Quanto menos
a
falar neste assunto, melhor.
A minha questão com a Iniciativa Liberal é a seguinte, é saber até que ponto, tenho curiosidade em perceber isso, até que ponto é que a Iniciativa Liberal, estando aparentemente em sintonia, parece-me a mim, posso estar enganado, com a perspectiva de facto do Bloco de Esquerda em relação a algumas destas questões, concorda ou não que alguns desses temas podem pôr em causa os alicerces daquilo que me parece ser o fundamental do programa da Iniciativa Liberal, que é uma economia mais livre, que é uma economia mais...
E tem que ser mesmo o Carlos a responder. Não me meto nisso.
Eu acho que a questão da Ângela também provavelmente poderá ir um bocadinho ao encontro
Muito desta dúvida. Rapidamente, pá, qualquer pessoa que deixe de votar no Bloco de Esquerda, não sei que vá votar no PCP, está a fazer um progresso bom, portanto. E se vier para a Iniciativa Liberal, melhor, isto respondendo à questão que ela colocou. Em relação à questão que tu colocaste, Tiago, a Iniciativa Liberal sempre foi contra as cotas, portanto, não sei que isso tenha mudado e acho que não, portanto, nesse
sim, as cotas,
que aí...
sim, sim. Lá está, um mau exemplo. Mas o que eu questiono é se a defesa de outras ideias que estão um bocadinho em linha com Quais? Estas. Bom, por exemplo, todas as questões que têm a ver com género, por exemplo, que têm a ver com. Que podem de alguma forma ter influência, por exemplo, na forma como as empresas recrutam os seus funcionários.
Contra as cotas, a Iniciativa Liberal foi sempre contra as cotas, contra a discriminação,
certo.
Contra qualquer tipo de discriminação.
Sim, claro, obviamente.
Legal, por lei, foi sempre contra isso, mas também por isso, aliás, eu, no discurso em 2018, quando tomei posse como presidente, felizmente ninguém o viu, porque
mas está na internet, isso com
essa
certeza.
conferência não foi. Está só por escrito, felizmente. Acho que filmaram na altura, mas eu gaguejei tanto que nem puseram. Eu disse claramente, na altura foi dito claramente que não, que seríamos contra discriminações negativas e positivas. Sendo as cotas de discriminação positiva, portanto, acho que ainda se mantém até hoje, que eu saiba, não mudou, portanto, até nesse aspecto.
Então, Ângela, não há que haver nenhum receio. Há que fazer.
Não, sair do Bloco de Esquerda é sempre bom.
De um partido que não tenha, que não discrimine, que não alinhe em discriminações, que não patrocine, ou tolere manifestos ou petições para expulsar pessoas do seu país por serem estrangeiros ou pela sua raça ou o que quer que seja, apenas por terem dito uma opinião.
Ou por terem votado no Bolsonaro, por exemplo.
Ou por terem votado no Bolsonaro, então está no sítio certo. Se é isso que ela procura, alguém que um movimento que não discrimine, que não patrocine, que não tolere movimentos que discriminem, está no.
Eu faço um bocadinho de impressão as pessoas ainda terem ingenuidade de achar, eu vou repetir, se calhar, vou repetir, mas de achar que o Bloco de Esquerda representa alguma coisa que tenha a ver com alguma espécie de liberdade, seja em que sentido for. Não tem. Não tem, nunca teve, não faz sentido absolutamente nenhum. O que o Bloco de Esquerda faz é criar serviço de causas, serviço de minorias ou de questões identitárias para fazer barulho, para regimentar tropas,
Mas
para
em
que...
parte porque os deixam,
Com certeza.
porque se fez de cavalo de batalha a certa altura, isto já estamos falando no
Eu
nosso
percebo
tempo,
que... Eu
fez de cavalo de
sim.
batalha a certa altura para que duas pessoas não pudessem assinar um contrato civil por terem o mesmo sexo.
Mas se isso
E a
passar
certa
em,
altura,
quando
a
isso se passa em
direita fez
Cuba
disso um
e,
cavalo
e...
de batalha, achou que era uma
Certo,
questão
tens razão.
civilizacional
Tens razão, mas achar que o Bloco de Esquerda defende isso por si só também é ingênuo.
Mas
O
foi
Bloco
o único que
de Esquerda.
estava lá para defender até o PS no princípio,
A
não me engano.
hipocrisia com que eles defendem isso e com que eles não aplicam isso noutros regimes que prezam, quer dizer, trai-os imediatamente, vê-se
Eles só
perfeitamente o que é que.
cavalgam porque os deixam cavalgar isso. Não, não, não cavalgam, eles cavalgam certamente, e muita da sua popularidade, também entre os mais jovens, decorre disso, mas porque, por contrarianismo, por antagonismo puro, simplesmente porque foi isso,
É uma forma de ter
a direita
temas.
cavalgou o cavalo oposto durante
Carlos,
anos.
certo, tens razão, mas quais seriam os temas do Bloco se não fossem esses? São temas, eu acho que são usados de forma hipócrita, são postiços, mas se não tiverem esses, não há outros. Agora foi a eutanásia, foi. Eles
Até
andam a
porque os
catar
deixam
aquilo que
ter.
pode dividir as pessoas, criar cisões.
Mas é
E
porque os
nessas
deixam ter
cisões,
isso. Acho
bem.
que a legalização das drogas, como na altura, isto já passou alguns anos, a descriminalização do consumo de drogas, pá, que teve efeitos fantásticos, no país, no crime. Hoje somos um dos países mais pacíficos do mundo, apesar de termos problemas, claro, em boa parte por causa disso. Foi outra causa que a direita deixou que fosse o Bloco e os seus amigos a cavalgar. Não faz muito sentido. Posso dizer, é por oportunismo. Certamente,
É sempre.
tiram os seus proveitos leitorais disso, mas porque os deixam. Porque se isso nunca tivesse sido uma questão, se isto nunca tivesse sido cavalgado com tanta força do outro lado, não seria uma bandeira. Eles teriam que arranjar outras, teriam que arranjar aquelas que verdadeiramente...
Sim, faltou à direita denunciar a hipocrisia ou oportunismo do Bloco de Esquerda no momento certo.
Provavelmente também cavalgar algumas dessas questões que podem ser cavalgadas de outra forma e porventura inteligente. Mas isso seria muito...
Ainda esta semana foi anunciado uma destas palestras online, uma coisa qualquer, de uma das irmãs Mortágua, eu não as distingo, acho que por motivos óbvios,
acho que ambas querem o Bolsonaro lá ao pé do Salazar.
Sim, sim, sim.
No essencial.
E a palestra versava era como acabar com o discurso de ódio. Ou seja, aquilo vindo de um gangue, de uma seita que vive do discurso de ódio... Isto é uma das contradições, é só um pequeníssimo exemplo. Eles andam a evangelizar a sociedade para acabar com o discurso de ódio? Os dirigentes do Bloco de Esquerda, a sério? E é este tipo de coisas que eles fazem depois em relação a todos os movimentos identitários ou minoritários. É uma ação absolutamente hipócrita e utilitária para eles. O Carlos tem toda a razão, que alguma direita não soube desmascarar isso ou ainda não sabe e continua a reagir só por antagonismo. É verdade. Isso dá força ao Bloco, principalmente junto a um eleitorado, podemos achar mais ingênuo, mais pateta, ou mais urbano, o que quisermos chamar, de acordo com se gostarmos mais do Bloco ou menos, e do respectivo eleitorado. Mas é isso, realmente a direita tende a tomar aquilo pelo face value.
Mas, mais uma vez, porque os deixam? Porque é ninguém... Isso. Se atreve, porque qualquer pessoa que se atreva a defender uma coisa que pareça minimamente parecida com aquilo que o Bloco de Esquerda defende, acaba por ser humilhado à direita, e temos visto muito disso nos últimos tempos, acaba por ser assim, porque querem entregar isso. Porque hoje em dia, e voltando à questão, temos um movimento político que de forma agressiva estigmatiza um grupo de pessoas... que se tirássemos dali a palavra ciganos e colocássemos judeus, teríamos toda a gente da direita merecidamente revoltada com aquele tipo de discurso.
À direita, mas à esquerda nem tanto.
Exato. Mas espera aí, mas a questão é que esse discurso político existe hoje em dia, em boa parte, ali, e com um alvo muito específico, e quem... à direita ou fora da esquerda se atreve a criticar isso, leva com um de dois discursos, que é estás a fazer o favor à esquerda ou há assuntos mais importantes. E é isso. A direita deixou que o Bloco de Esquerda ficasse com essa reputação de ser o único a defender um conjunto de causas, mesmo que o façam por oportunismo. Mas fazendo por oportunismo, por ter aquelas... bandeiras, o que eles fazem é ficar com essa reputação que é extraordinariamente importante num certo grupo de pessoas, e muitas vezes à direita não se tem esse discurso por simples antagonismo, porque não se quer ter um discurso com aquilo que...
Mas tu citaste agora um bom exemplo, porque, por exemplo, o Chega ficou imediatamente conhecido, ou é muito associado ao facto de, por exemplo, criticar a comunidade cigana. Mas não se identifica o Bloco de Esquerda com o antissemitismo de que eles padecem, obviamente, não é?
Porque não fazem bandeira disso.
Não fazem bandeira, não o dizem explicitamente. Mas vai ver ao esquerda.net, vê o número de artigos contra Israel e vê o número de artigos contra a Venezuela ou Cuba, e é capaz de haver uma certa...
Não vês vídeos no esquerda.net de coisas a dizer, os judeus, olha o que os judeus...
Eles são antisionistas, não são antissemitas.
Exato.
Repetidamente nas redes sociais do Chega, cada vez...
Não são contra os israelitas, são contra Israel.
Um crime e é filmado, está lá chapado, quer dizer, não há...
São menos habilidosos, digamos.
Eu acho que também há muita habilidade da parte da comunicação social, não é? Porque, quer dizer, se não houvesse essa habilidade da parte da comunicação social, também seria com certeza muito fácil equilibrar bocadinho a visibilidade de um...
Mas na falta de uma comunicação social que o faça, Tiago, aí o Carlos tem razão. A esquerda devia denunciar isto. Não a esquerda, a direita, desculpe. Não acho que a direita, ou a suposta direita, os liberais, devam participar em, necessariamente em todas as ações de,
claro,
paradas de orgulho gay ou coisa do género. Acho que a iniciativa liberal chegou a fazer isso. Eu acho isso, sinceramente, absolutamente desnecessário. Não é por aí que se respeita as pessoas ou não por participarem em paradas. Também não é nenhum crime. Agora, acho que podia desmascarar, não identificar estas causas com o Bloco de Esquerda e presumir logo ou assumir que presume que o Bloco o faz desinteressadamente e de forma genuína, mas sobretudo, mas principal, justamente denunciar a hipocrisia que está inerente a isto tudo e dizer que o Bloco não está a defender realmente os homossexuais, o Bloco não defende as mulheres, porque noutros sítios, em regimes que o Bloco admira muito mais do que em qualquer democracia ocidental, o Bloco não faz. O Bloco defende esses regimes. E mesmo em questões raciais, há racismo oficioso, pelo menos, antissemitismo oficioso, pelo menos na Venezuela. E a opinião que o Bloco tem da Venezuela é muito... Não vale a pena ir por aí, por exemplo.
Muito bem. Meus caros, esticámos um bocadinho, acho que o termo técnico é esticámos, e se calhar vamos ficar por aqui, o que é que vos parece? Não sem antes lembrarmos os nossos espectadores e ouvintes que estamos todas as sextas-feiras às 21 horas no canal do Facebook A Cor do Dinheiro. Depois estamos também no YouTube, em Apple Podcast e no Spotify. E para a semana voltamos com mais um Comitê Central. Alberto, Carlos, um bom fim de semana para vocês.
Para vocês também.
Obrigado, bom fim de semana.
E para todos lá em casa. Também,
sim. Todos lá em casa, exatamente. Acho que hoje em dia isto já nem é bem em casa que se vê estas coisas. É em sítios.
Não, quer dizer,
hoje em dia
casa.
Em casa
tem que ser. Já ninguém está em casa, está tudo nas ruas, em festas.
Está tudo em festas, para as estupidez. Enfim, não ficarmos por aqui.
Até para a semana.
Até para a semana.